Seção 2. Instrumentos de avaliação e questões éticas em religiosidade e espiritualidade. Capítulo 2.4. Ética na abordagem e investigação espiritual. Autores: Glauco Franco Santana, José Rezende de Castro Jr., Rony Arley Silva, Duque. Introdução. A ciência aponta que existe uma relação positiva entre a religiosidade e espiritualidade do indivíduo e a promoção de sua saúde. No entanto, para que essas informações sejam aplicadas na prática clínica, faz-se necessário conhecer e respeitar os limites éticos em que estamos inseridos. É fundamental entender os conceitos de ética e ética médica. De forma geral, ética é definida como o conjunto de padrões e valores morais de um indivíduo e/ou grupo social, tratando também da aplicação deles no âmbito das relações humanas. Por outro lado, ética médica refere-se a uma legislação, ou estatuto, contendo os princípios éticos, morais, da profissão médica. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina é a autarquia pública federal, legalmente responsável pelo debate e pela elaboração do Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica é o documento legal que estabelece de forma positivista os limites, os deveres e os direitos que os médicos precisam observar nas suas relações entre si, com os pacientes, com a indústria e com a sociedade, nas várias esferas do exercício da medicina: atendimento, ensino, pesquisa e gestão. Ética médica e religiosidade e espiritualidade. Os quatro pilares da ética médica ou bioética são: beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça. Assim, ao avaliar a religiosidade e espiritualidade de um paciente, esses pilares devem ser obrigatoriamente observados e respeitados. O preceito de beneficência é entendido como fazer o bem, enquanto a não-maleficência significa evitar fazer o mal. São normas antigas que continuam sendo a base para a atuação médica. O princípio hipocrático de ajudar, ou pelo menos não causar mal, primum non nocere, secundum cavor, tertium sanare, continua tão relevante hoje quanto era há 2.500 anos. Durante a anamnese espiritual, o médico deve buscar informações que possam trazer benefícios ao diagnóstico, tratamento a ser instituído e para a relação médico-paciente. Todavia, essa abordagem não pode causar prejuízos, malefícios ou limitações a essa relação, e, consequentemente, às condutas a serem propostas. A autonomia refere-se à capacidade e ao direito do indivíduo de se autogovernar. Para uma pessoa realizar escolhas autônomas, é necessário estar apta, consciente e livre para interpretar e agir. A ação autônoma requer conhecimento e informações prévias sobre sua situação e possíveis consequências decorrentes. Compete ao médico informar e esclarecer o paciente sobre a motivação, fundamento, etapas, possíveis benefícios e limitações referentes à investigação de sua religiosidade e espiritualidade. Essa comunicação deve ser clara, respeitosa e numa linguagem adequada à compreensão do paciente. Após adequadamente informado, o paciente poderá manifestar-se contrário à investigação de sua religiosidade e espiritualidade. O médico deve respeitá-lo, cumprindo não somente o princípio da autonomia, mas também os da beneficência e da não-maleficência. Essa conduta é determinada no artigo 21 do capítulo 1º do Código de Ética Médica. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Finalmente, o princípio da justiça na prática médica é interpretado como o tratamento justo, equitativo e apropriado dos indivíduos, oferecendo um atendimento integral envolvendo os aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. As questões do status social, cultural e econômico do paciente, ou mesmo a origem da fonte pagadora do atendimento, não podem interferir na atuação do médico. O médico deve buscar e lutar para existir um ambiente viável para o atendimento integral. O artigo 14 do capítulo 1º do Código de Ética Médica orienta: o médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. Limites éticos da abordagem da religiosidade e espiritualidade. Diante do exposto anteriormente, surgem questionamentos pertinentes. Quais são as responsabilidades para os médicos avaliarem o paciente integralmente? E quais são os limites e dilemas? O debate dessas questões, inclusive na comunidade científica, tem sido amplo e, frequentemente, carente de respostas apropriadas. Questões éticas, por sua construção cultural e social, dificilmente terão respostas perfeitas e definitivas. Assim, é necessário discussões contínuas, aprofundadas, e que ouçam diferentes correntes de pensamento na tentativa de solucionar alguns dilemas associados ao tema. Alguns dos principais dilemas sobre os limites éticos na abordagem da religiosidade e espiritualidade serão abordados nos próximos tópicos. Seria uma infração ética não realizar uma anamnese espiritual? Estudos levantaram que a proporção de pacientes que desejam que seus médicos lidem com a sua religiosidade e espiritualidade é maior que a efetivamente realizada. Existem discussões nas entidades e sociedades de especialidade médicas, bem como entre a população, sobre a necessidade da abordagem da religiosidade e espiritualidade nas consultas e anamneses. Para fins de reflexão, um estudo em pacientes terminais levantou que 60% dos médicos oncologistas desejavam realizar uma avaliação espiritual desses pacientes. Entretanto, apenas 41% executaram. Em análise multivariada, foi observado que esses médicos que fizeram a avaliação possuíam maior religiosidade intrínseca e haviam recebido treinamento em cuidados espirituais. Assim, um ponto de questionamento são as outras razões para que 40% dos médicos não tenham desejado fazer a investigação, podendo envolver falta de conhecimento sobre a importância da religiosidade e espiritualidade no tratamento de pacientes terminais, uma visão simplista do ser humano, focada somente na doença ou tratamento e não na integralidade de sua saúde, falta de formação e treinamento médico adequado, situações pessoais, exemplo, excesso de trabalho e ingerência do tempo. Ou institucionais, exemplo, falta de espaço privativo que permita abordar o paciente, que limitaram o profissional a realizar e aplicar todo o seu conhecimento em benefício do paciente. Um estudo recente demonstrou que, no Brasil, apenas 35,1% dos médicos entrevistados abordaram sempre ou frequentemente a religiosidade e espiritualidade em sua prática profissional. Uma forma de estimular e melhorar a prevalência da investigação da religiosidade e espiritualidade na prática médica é fornecer uma adequada informação e formação aos profissionais. A atualização científica constante é uma fagulha que desencadeia a busca pelo conhecimento. Um estudo realizado em 2021, contando com a participação de 150 faculdades de medicina brasileiras, 43,9% do total, levantou que somente 65,5% realizavam o ensino de conteúdos de religiosidade e espiritualidade. Entretanto, a maioria em momentos fragmentados e em oportunidade única, não constante da grade curricular obrigatória. Esse cenário já está diferente em outros países nos quais ocorreram ofertas mais frequentes, como em 90% das escolas dos Estados Unidos da América, em 59% da Grã-Bretanha, em 52% das escolas dos países de língua alemã. É importante ressaltar que as sociedades de especialidades médicas podem e devem contribuir para essa formação e estímulo à abordagem da religiosidade e espiritualidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia criou, em 2013, o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, que se tornou o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular em 2020. O Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da SBC estimula os cardiologistas brasileiros a participarem de eventos e debates sobre o tema, quebrando as barreiras de acesso ao conhecimento. A Sociedade Mineira de Cardiologia criou, em 2024, o seu Grupo de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, que vem realizando reuniões e eventos científicos presenciais e virtuais que resultaram no projeto de publicação dessa obra. O ideal seria a ocorrência de um esforço conjunto e concentrado, envolvendo todas as sociedades de especialidade médica no Brasil, visando o desenvolvimento de diretrizes sobre a religiosidade e espiritualidade, em especial quanto à anamnese espiritual, bem como a divulgação nos seus eventos científicos. O artigo 2 do capítulo 1º do Código de Ética Médica define que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Portanto, cabe ao profissional de saúde buscar capacitação contínua, exercendo suas atividades para o benefício pleno e saúde integral do paciente, incluindo as questões de religiosidade e espiritualidade. Diante de tudo o que foi levantado e com a evolução progressiva do conhecimento científico, a falta de realização da anamnese espiritual poderá, no futuro, ser considerada uma infração ética. Mas essa questão ainda requer discussão ampla e aprofundada entre médicos, pacientes, entidades e sociedade. Como lidar com o coping religioso espiritual negativo em situações extremas? O coping religioso espiritual é o modo como os indivíduos utilizam sua fé para lidar com situações de estresse. As evidências científicas apontam que crenças e práticas religiosas espirituais estão associadas com o bem-estar e a saúde do indivíduo. Quando as atitudes de enfrentamento do estresse e da doença levam a resultados satisfatórios, ocorre o coping religioso espiritual positivo. Por outro lado, o coping religioso espiritual negativo surge quando algumas atitudes de cunho religioso ou espiritual são deletérias para o enfrentamento do estresse e da doença. Nesses casos, alguns conceitos equivocados do paciente dificultam seu processo de cura ou melhora de sua qualidade de vida. Ele pode se manifestar na insatisfação com Deus e com a comunidade religiosa, sentimentos negativos percebidos como castigo de Deus ou ações do diabo. Em outras palavras, pode-se considerar um efeito colateral da religiosidade e espiritualidade. Um exemplo de coping religioso espiritual negativo em situação extrema, que permite abordar o dilema levantado, seria o caso de um paciente ou família que deposita da esperança na ocorrência de um milagre e cura de uma doença grave terminal, exigindo que o médico adote condutas inadequadas, inclusive de prolongamento da vida. É importante esclarecer que a esperança por um milagre é um construto psicológico habitualmente positivo, devendo ser utilizado como parte de uma intervenção espiritual e associada ao tratamento convencional preconizado. Entretanto, o prolongamento da vida de pacientes em fase terminal por meio de tratamentos artificiais e desproporcionais, mesmo sem perspectiva de melhora, constitui uma infração denominada distanásia. O Código de Ética Médica estabelece que, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Por outro lado, o médico poderia ser acusado de estar infringindo o princípio ético da autonomia do paciente se negar o prolongamento artificial de sua vida. Um estudo na população brasileira levantou que 33% dos idosos concordam com o uso de medidas obstinadas em doença grave ou terminal, referindo desejo de fazer tudo para manter a vida de qualquer jeito. Enquanto a vida, há esperança. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Os aparelhos, recursos tecnológicos, existem para serem usados. Pelo descrito até o momento, surge um dilema em que o médico pode aceitar a autonomia do paciente e, assim, promover a distanásia, ou conduzir o caso sob o princípio do Código de Ética Médica, permitindo que a morte aconteça naturalmente, garantindo a dignidade do paciente, ortotanásia. Não há resposta simples, pois esse dilema surge de conflitos do próprio paciente, envolvendo suas convicções religiosas e os contextos cognitivo, psíquico, sociocultural, econômico e experiências prévias. Nesses casos, o profissional é chamado a exercer a arte médica, bem como estabelecer uma relação médico-paciente ou médico-familiares mais estreita e sólida. O médico não pode insistir para os pacientes renunciarem às suas crenças ou práticas religiosas. Segundo Pellegrino, ignorar, anular, repudiar ou ridicularizar os valores do paciente é agredir a própria humanidade do paciente. Essa situação agrava a já existente desintegração psíquica resultante da doença. Caso a relação médico-paciente não seja suficiente para atenuar o dilema, é recomendável a constituição de uma equipe multidisciplinar envolvendo adicionalmente outros profissionais e capelães, estabelecendo diálogo respeitoso, com proximidade, interesse genuíno e compreensão. Se mesmo assim, os pontos de vista da equipe multidisciplinar e do paciente ou familiares não se alinharem, convém convidar para deliberar os líderes religiosos espirituais da comunidade de fé do paciente e até mesmo a equipe de ética do hospital. O Código de Ética Médica determina que a autonomia do paciente deve ser respeitada, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Caso persista a controvérsia ou dilema, é fundamental solicitar parecer junto ao Conselho Regional de Medicina. Existem muitos outros exemplos de situações complexas, tais como o abandono do tratamento por sentimento de castigo ou mesmo a busca por processos de cura que prejudicam o tratamento cientificamente comprovado. Independentemente da situação, os princípios de beneficência e não maleficência podem acabar em conflito com o princípio da autonomia. A experiência, bom senso e apoio podem facilitar a condução dessas situações. Hipócrates afirmava que a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é traiçoeira e o juízo é difícil. O médico deve estar pronto a não só cumprir seu dever, mas também a assegurar a cooperação do paciente, dos auxiliares e de familiares. Devemos recomendar religiosidade e espiritualidade? Uma vez que a religiosidade e espiritualidade do paciente está associada à melhor evolução de suas doenças e redução de desfechos, morbi mortalidade, tanto em países com maior prevalência de religiosidade quanto naqueles seculares, bem como em diferentes etnias em variadas doenças, como na doença renal crônica, existe um debate crescente sobre a sua recomendação. O ponto inicial é definir se a recomendação da religiosidade e espiritualidade é uma atitude ética ou não, e compreender se ela faria parte da prescrição médica. Conforme o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde do Brasil, a prescrição médica, também conhecida como receita médica, é um ato médico que remete a um documento legal, escrito ou digital, no qual os profissionais, após consulta, registram as orientações e recomendações terapêuticas. Esse documento deve ser claro, detalhado, com todas as orientações necessárias, nome do prescritor, nome, endereço, documento de identificação e idade do paciente para crianças e idosos. E, no caso de medicações, apresentar princípio farmacêutico, dosagem, posologia e duração do tratamento. Faz-se necessário ser realizada com transparência, esclarecimentos e disponibilidade do profissional para possíveis reações adversas. Porém, na prática médica, a recomendação de medidas que não envolvem medicamentos é eventualmente realizada apenas por orientação verbal. Alguns exemplos são o da orientação nutricional ou recomendação de realização de atividades físicas que habitualmente o médico, em especial o cardiologista, faz ao paciente. Nesses casos, o indivíduo toma conhecimento da importância desses fatores, sendo estimulado a iniciar uma mudança de hábito. Uma questão ética necessária de total atenção é a possibilidade da ocorrência do proselitismo religioso, situação na qual o médico, de maneira intencional ou não, acaba induzindo o paciente a seguir uma determinada religião, em vez de abordar uma intervenção em religiosidade e espiritualidade. Este tipo de conduta não é adequada sendo considerada antiética e anticientífica. Além do médico informar que existe uma boa relação da religiosidade e espiritualidade e efeito geralmente positivo na saúde, é necessário que ele não negligencie perguntar qual o interesse do paciente, mas também tenha sensibilidade, respeito e a capacidade de determinar o momento de continuar ou não a abordagem da religiosidade e espiritualidade. É muito tênue o limite entre estimular e induzir, considerado proselitismo, requerendo que os médicos cada vez mais se capacitem adequadamente sobre a religiosidade e espiritualidade e reflitam sobre a ética na atividade médica. A literatura científica aponta para o benefício da religiosidade e espiritualidade, e a sua orientação está de acordo com os princípios da benevolência, bem como descrito no artigo 5 do capítulo 1º do Código de Ética Médica. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Um questionamento ainda debatido é sobre os possíveis efeitos adversos da própria intervenção e do coping religioso espiritual negativo. Efeitos adversos e colaterais, desde que menores e pouco frequentes, não impedem que sejam prescritas terapêuticas efetivas e com benefícios comprovados, tais como medicamentosa, como antihipertensivo ou intervencionista, como a cirurgia cardíaca. Assim, o coping religioso espiritual negativo não deve servir de justificativa para a não recomendação da religiosidade e espiritualidade. Diante dessas reflexões, evidências científicas e orientações do CFM, a abordagem adequada da religiosidade e espiritualidade, seguida de orientações e recomendações ao paciente, podem permitir um tratamento mais efetivo e uma promoção integral da saúde do paciente. Não usar a ciência em benefício do paciente é uma atitude que vai contra os princípios éticos da boa prática médica, devendo ser desestimulada. O médico pode fazer uma prece, rezar ou orar com o paciente quando solicitado? Eventualmente, o médico é solicitado ou convidado a realizar uma oração, prece ou reza com seu paciente. Essa situação gera dúvida da pertinência e possíveis questões éticas envolvidas. A boa relação médico-paciente muitas vezes causa um estado de admiração e confiança tão grande que o paciente se vê encorajado a solicitar essa ação. Um estudo com 476 médicos americanos descobriu que 77% estariam dispostos a orar com seus pacientes se eles pedissem. Entretanto, outros pesquisadores argumentam que, quando os médicos atendem a solicitações de pacientes por cuidados espirituais, como em orações, esses pedidos, quando possível, devem ser encaminhados a capelães ou outros líderes espirituais. Tentando esclarecer a questão, o médico que se sinta confortável pode fazer prece, rezar ou orar pelo paciente quando solicitado por esse. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais emitiu parecer número 38 de 2025, aprovado em 6 de março de 2025, concluindo que cabe a cada profissional, baseado na sua opção religiosa, realizar ou não a prece, reza ou oração junto a seu paciente. Portanto, não configura infração ética o médico que, a pedido do paciente e sentindo-se confortável, realize uma oração com esse, obviamente com a intenção de trazer conforto espiritual. Considerações finais. O ato médico deve ser exercido com ética e sabedoria, pautado no conhecimento científico adquirido através de longos períodos de estudo e da interpretação adequada dos dados obtidos durante a consulta clínica. Essa prática envolve um olhar complacente, o escutar ativo, o respeito mútuo e o uso de todas essas informações em prol da saúde integral do paciente. Assim, os dilemas e possíveis desafios éticos decorrentes da interação do paciente e médico, especialmente na abordagem da religiosidade e espiritualidade, podem ser evitados e frequentemente sanados. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 32 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.